Olá, boa tarde. A utilização de manuais digitais nas escolas açorianas deve ser acompanhada de outros recursos, nomeadamente de manuais em papel, para facilitar as aprendizagens, defenderam o Governo Regional e o Sindicato Democrático dos Professores.
O manual digital não é, de forma alguma, nunca foi, nem pretende ser, o único recurso em sala de aula. O manual digital é um recurso portentoso que deve ser utilizado em sala de aula e deve ser acompanhado de outros recursos e outros materiais via papel.
Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação, falava durante uma audição parlamentar na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Regional, que se reuniu em Ponta Delgada. Já António Fidalgo, do Sindicato Democrático dos Professores, diz que a realidade nas escolas do arquipélago não é bem essa e que a utilização de manuais digitais e em papel, em simultâneo, seria de facto o ideal.
Seria o melhor dos mundos. Eventualmente, se nós pudéssemos ter as ferramentas digitais ao mesmo tempo ter um manual em papel e podermos trabalhar com os dois, seria o melhor dos mundos. Eu não sei é se haverá eventualmente verba para fazer esse tipo de caminho.
A utilização de manuais digitais nas escolas tem gerado opiniões divergentes entre aqueles que elogiam o recurso a novas tecnologias nas aprendizagens e os que alertam para os riscos excessivos que a exposição dos ecrãs pode ter nas crianças em idade escolar. O deputado do Bloco de Esquerda ao Parlamento Açoriano, António Lima, apresentou uma proposta na Assembleia que defende a restrição no uso de manuais digitais e também a proibição do uso de telemóveis nos recreios das escolas para os alunos do primeiro e segundo ciclo do ensino básico. João Filipe Matos, especialista na área da educação e responsável pela implementação do projeto dos manuais digitais no arquipélago da Madeira, também ouvido pelos deputados, concorda com as restrições à utilização de telemóveis aos alunos, sobretudo aos de mais tenra idade, mas já tem muitas reservas em relação às restrições a impor aos manuais digitais.
Alguns deles há 3 anos não utilizo uma mochila pesada, uma vez só uso um tablet, mas ao mesmo tempo uma boa porcentagem deles passa muito tempo no telemóvel.
Também ouvido pelos deputados, o presidente da secção dos Açores da Ordem dos Psicólogos, Marco Santos, propôs que se introduzam restrições ao uso de telemóveis nas escolas da região para evitar abusos e promover as relações interpessoais entre os alunos.
Tempo para utilizarem os smartphones, certamente terão em casa e noutros espaços. No caso das escolas, a interação é fundamental. Sem tecnologias, sem nada. Hoje em dia, as experiências dos outros países é abandonar os manuais digitais em idades precoces, nomeadamente primeiro ciclo e segundo ciclo.
Marco Santos, psicólogo açoriano, concorda com a introdução de restrições na utilização de smartphones e tablets nos estabelecimentos de ensino e alerta mesmo para os riscos que as novas tecnologias podem trazer para as crianças que deixam de comunicar entre si e praticamente não fazem exercício físico nos recreios por estarem sempre ao telemóvel. Uma ideia que é defendida também por José Freire, presidente da Associação Desliga, criada nos Açores em 2022, para alertar para os riscos da internet, sobretudo entre as crianças, que está preocupado não apenas com a utilização excessiva de telemóveis em ambiente escolar, mas também em ambiente familiar.
Chego às escolas completamente sem sono, às 8h30, pego na mochila, metem a mochila em cima da secretária e dormem. E a gente deixa dormir. Nós estamos a matar os nossos filhos, devagarinho. Isto é uma droga que está a matar tudo.
José Freire e Marco Santos, ouvidos pelos deputados em Comissão de Assuntos Sociais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Universidade dos Açores e a Câmara de Ponta Delgada assinaram ontem um protocolo de cooperação referente à construção da segunda residência universitária no concelho, equipada com 120 novas camas para estudantes deslocados. O município vai apoiar com 1 milhão de euros. A reitora da Academia Açoriana, Susana Mira Leal, espera que a nova residência abra portas em março de 2026.
Mais 120 camas que serão estarão próximas do campus universitário, na Rua da Mãe de Deus, de uma propriedade que a universidade tem, que tem um edifício antigo que será reabilitado e incorporado no edifício novo. A minha expectativa é que ela abra portas a partir de março de 2026.
Já para Pedro Nascimento Cabral, presidente da autarquia, este é um investimento importante para a reabilitação e a requalificação de um edifício histórico da cidade.
Mas também traz uma vida nova àquela localidade, com um novo olhar da juventude que, naturalmente, com todos os seus sonhos, irão alavancar aqui um progresso económico e social muito importante para a nossa cidade e concelho.
Trata-se de um investimento de 6 milhões de euros, 5 milhões com participados pelo PRR e o apoio de uma autarquia e o apoio de 1 milhão da autarquia de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores tinham 4.409 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da região no final de junho, mês durante o qual foram colocados 120 açorianos no mercado de trabalho, informou hoje o Governo Regional. A Secretaria da Juventude, Habitação e Emprego informou também que nesse mês foram satisfeitas mais 109 ofertas que se refletiram na colocação de 120 açorianos. De acordo com a nota do Executivo, dos desempregados que se encontravam à procura de novo emprego, 74% enquadravam-se no setor de serviços e correspondiam a mais de 89% da totalidade dos desempregados inscritos. Por ilhas, São Miguel registava 70% dos desempregados no arquipélago, Ilha Terceira 13%, Pico 4%, Faial 3%, São Jorge 2%, Graciosa também a cerca de 2%, Flores 1,5%, Santa Maria 1,7% e o Corvo com 0,02%.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores entregou hoje um requerimento na Assembleia Legislativa no qual questiona o Governo Regional sobre a falta de manutenção das gruas e pórticos dos portos de pesca da região, situação que está a causar prejuízos ao setor. Em comunicado, o grupo parlamentar considera que a falta de manutenção das gruas e dos pórticos existentes nos portos e núcleos de pesca da região está a prejudicar fortemente os pescadores açorianos. O partido acusa o Executivo de incapacidade para resolver os problemas do setor, nomeadamente aqueles que são da sua própria competência. No requerimento entregue no Parlamento Regional, os deputados socialistas referem que a ausência de manutenção dos referidos equipamentos tem-se verificado em todos os portos da região e põe em causa a segurança de pessoas e bens, prejudicando a operacionalidade da frota pesqueira e toda a sua atividade. O grupo parlamentar socialista denuncia que as gruas e os pórticos de apoio à atividade do Porto de São Mateus na Ilha Terceira e da Ribeira Quente na Ilha de São Miguel estão inoperacionais há mais de 4 meses e destaca também do pórtico do núcleo de pescas do Porto da Praia da Vitória. A situação é considerada inadmissível e altamente insustentável. O parlamentar socialista Gualberto Rita alega que o Governo Regional tem feito ouvidos mocos aos sucessivos alertas dos representantes do setor e acusa-o de atribuir insignificância às pescas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Chega Açores defendeu uma estratégia regional na saúde para 50 anos e uma aposta na manutenção das infraestruturas hospitalares para evitar incidentes como aquele que atingiu o Hospital de Ponta Delgada em maio. Os parlamentares do partido estiveram ontem reunidos com a administração do Hospital da Horta, na Ilha de Faial, a quem reforçaram a importância de se apostar na manutenção das infraestruturas de saúde existentes, bem como dos equipamentos hospitalares.
Eu acho que o Estado está a falhar constantemente nisto. Nós não podemos detectar uma obra ou uma necessidade de uma obra em 2003 e começar a fazer esta obra em 2024. A obrigação é cuidar da saúde. A saúde não é uma despesa. A saúde é um investimento na qualidade de vida dos açorianos, uma obrigação que o Estado tem. E muito mais que andarmos a tratar a doença, e o Chega tem dito aos açorianos isso constantemente, apostarmos na prevenção, na promoção da saúde, no bem-estar, para depois não termos esta despesa sem no tratamento da doença dentro dos hospitais e centros de saúde.
No último dia das jornadas parlamentares do Chega Açores, na Ilha do Faial, os deputados visitaram o Hospital da Horta e reuniram-se com a Presidente do Conselho de Administração, Teresa Ribeiro, que indicou aos parlamentares que o hospital vai ser alvo de uma intervenção no valor de 9 milhões de euros. A Autarquia da Praia da Vitória entregou um kit de equipamentos e materiais à Unidade Local de Proteção Civil dos Biscoitos, assinalando a constituição da primeira entidade no concelho com estas responsabilidades. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na entrega do kit, a Presidente da Câmara Municipal destacou a importância das unidades de proteção civil como instrumentos estratégicos para a resposta de proximidade às populações.
Ora, nós temos vindo a ser surpreendidos com tantas situações que cada vez mais se justifica esta constituição destas unidades e um trabalho parceiro com a Proteção Civil Municipal, que também tem estado a colaborar em todos estes procedimentos. A Freguesia dos Biscoitos já está há mais de um ano a trabalhar na constituição desta unidade local de proteção civil. Ela agora, homologada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mostrou-se devidamente instalada, digamos assim, tem a sua sede na Junta de Freguesia dos Biscoitos e o compromisso que o município teve para com estas várias unidades que possam vir a surgir é, desde o momento que estejam constituídas, que nós pudéssemos muni-los de um kit com equipamentos destinados à intervenção em termos de emergência e de proteção civil.
Vânia Ferreira denota ainda que a Junta de Freguesia ficou equipada também com um rádio para comunicar diretamente com a Proteção Civil Municipal.
Além deste equipamento de intervenção no terreno, foi também entregue um rádio que nos permite estar em permanente contato com a Freguesia dos Biscoitos. Nós temos a nossa rede local, que nos permite termos estes contatos permanentes e, face a esta situação da crise sismo-vulcânica que nós estamos a vivenciar, e sendo os Biscoitos uma das freguesias que está mais próxima deste epicentro, já nos cresciam aqui algumas preocupações. Acreditamos que o próprio executivo da Junta de Freguesia também está organizado e com um coordenador até convidado para poder servir de base de aconselhamento para alguma atuação. Portanto, há aqui uma grande envolvência desta Junta de Freguesia em dar uma boa resposta à sua população. Isso só é benéfico para o município da Praia da Vitória.
A primeira unidade local de proteção civil do Conselho da Praia da Vitória foi instalada na Freguesia dos Biscoitos e está homologada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Dos 1.196 utentes ativos da Arrisca, a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, 699 já foram rastreados à hepatite C. Deste total, 102 estavam reativos, esperando agora pela confirmação se têm a doença ativa. Números avançados pela diretora-geral da instituição, Suzete Frias, a propósito do projeto EPA Erradicar, que visa a microerradicação da doença.
Qual é o objetivo deste projeto? Para além de aumentar o conhecimento do estado sorológico dos nossos utentes, é também aumentar o conhecimento ou a atenção da população para a necessidade, como há pouco dizia, de um diagnóstico precoce.
A dois dias de se assinalar o Dia Mundial da Hepatite, a responsável frisa que a hepatite C tem duas fases, uma aguda e outra crónica. Apenas 30% dos infectados apresentam sintomas da doença numa fase aguda.
Apenas 25 a 30% das pessoas têm sintomas, e os sintomas nesta fase poderão ser mal-estar, febre, queixas gastrointestinais, perda de apetite, náusea, que se pode confundir com outras patologias, até como a gripe, não é? A letargia. Podemos perceber que as outras 70%, se não fizerem um diagnóstico precoce, quando dão por si, já evoluíram para a fase crónica da doença. E a fase crónica da doença pode levar à morte, pode levar a cirrose, pode levar a cancro do fígado, etc. E outras patologias que com perigo de morte.
Por outro lado, a diretora-geral da Arrisca destaca a importância de estabelecer um acordo com o Hospital de Ponta Delgada, uma espécie de plataforma com troca de informação dos utentes que a Arrisca encaminha para o H10.
Nós encaminhamos doentes, mas queríamos estabelecer uma plataforma para haver informação de retorno e partilhada. Enviamos os doentes, mas temos depois a informação, como são doentes partilhados, não é, dos nossos utentes, ter uma plataforma onde houvesse troca de informação para, nós sabemos que no grupo dos nossos utentes há muitas deficiências do tratamento. Se nós tivéssemos esta plataforma e esta equipa partilhada, nós poderíamos trabalhar em conjunto com o hospital a adesão ao tratamento, técnicos nossos acompanhar os doentes ao tratamento e as tomas diárias, em vez do doente, as tomas da medicação, em vez do doente se deslocar ao hospital, uma vez que já se desloca diariamente aos nossos serviços para fazer tomas observadas diárias, eram-lhe administradas aqui.
O teste rápido pode ser feito na Arrisca ou no Centro de Saúde da área de residência. É gratuito e confidencial. A detecção precoce e o tratamento podem prevenir consequências graves. O Dia Mundial da Hepatite assinala-se domingo. Tome uma atitude. Foi o tema escolhido para este ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de mortes está a aumentar. Todos os anos, 1,3 milhões de pessoas perdem a vida devido a esta doença. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.